Louvado seja o Senhor por essa conferência. Que o Senhor continue fluindo. Fluindo do trono. Dentro de nós. E flui indo até a vida eterna. Para a vida eterna. Para a totalidade da vida eterna, a nova Jerusalém. Eu, de fato, louvo o Senhor por estar aqui nessa conferência. Antes de vir, tivemos comunhão com alguns irmãos. E eles tiveram comunhão comigo que a boa conclusão dessa conferência é nos submergir no fluir do Deus triuno. Creio que todos entendemos o que é a comunhão. Uma vez o irmão Lee disse que todos os nossos problemas na vida da igreja é que não sabemos como ter comunhão. Mas hoje queremos ter comunhão acerca da vida eterna. E é muito importante. É muito importante que tenhamos a comunhão para entrar na realidade do corpo de Cristo. A realidade de viver no corpo de Cristo. É isso que queremos fazer hoje, aqui nessa terra. Para que todos possamos ser levados à Nova Jerusalém. Este esboço é bem longo. Então vamos ter que pular de tempos em tempos. Mas espero que todos vocês se concentrem no que o Senhor está fazendo hoje. Sabe que o título dessa mensagem é A Comunhão da Vida Eterna, a realidade de viver no corpo de Cristo. Então, você também pode dizer que o título é A Comunhão da Vida Eterna, que é a realidade de viver no corpo de Cristo. Que o Senhor nos toque muito acerca desta mensagem. Quando eu estava passando por essa mensagem, apreciei tanto o fato de termos a versão restauração. Não temos apenas a palavra traduzida, mas temos a palavra interpretada. E louvado seja o Senhor, temos as notas de rodapé. E algumas das notas de rodapé de primeira de João. Na verdade, falam toda a mensagem. Então, vamos a esse esboço. Algarismo Romano 1 diz: as epístolas de João, especialmente a primeira, desvendam o mistério da comunhão da vida eterna. O versículo importante ali é 1 João 1, 3. O que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós, para que vós também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é, de fato, com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. Então, quando você vai para esse versículo, na sua versão restauração, há uma nota de rodapé. Se você mergulhar nessa nota de rodapé, podemos receber substancialmente o encargo desta mensagem. A nota de rodapé 3 é na palavra comunhão. Então eu vou ler para vocês. A palavra grega comunhão significa participação comum. Isso é o que comunhão de fato significa. Então, eu espero que, quando falamos de comunhão, espero que saibamos que é a participação comum, participação mútua. A comunhão é o resultado da vida eterna e é, na verdade, o fluir da vida eterna dentro de todos os crentes. Que receberam e possuem a vida divina. E é ilustrado pelo fluir da água da vida na Nova Jerusalém. Então, todos os crentes genuínos estão nessa comunhão. É levada a cabo pelo Espírito no nosso espírito regenerado. Portanto, é chamado a comunhão do Espírito Santo. Isso está em 2 aos Coríntios 13, 14. E em Filipenses 2:1. É chamado de comunhão do nosso espírito. É nessa comunhão da vida eterna que nós, os crentes, participamos em tudo o que o Pai e o Filho são e que fizeram por nós. Isto é, nós desfrutamos o amor do Pai e a graça do Filho por meio da comunhão do Espírito. Tal comunhão, primeiro, foi a porção dos apóstolos no seu desfrute do Pai e do Filho por meio do Espírito. Por isso que em Atos 2:42 é chamado de comunhão dos apóstolos. É a comunhão dos apóstolos, que é a comunhão com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. É um mistério divino. Essa comunhão misteriosa da vida eterna deve ser considerada o tópico desta epístola. Muito disso vai ser coberto pelo esboço, mas eu gostaria de ler mais. Queria entrar mais nessa nota. Então, se você esquecer do que é comunhão, você pode voltar para essa nota de rodapé. Quando eu ler isso, você vai perceber que todo esse esboço sai das notas. Diz comunhão aqui, indica. deixar interesses privados e se juntar a outros para certo propósito comum. Como eu aqui indica, a ideia de deixar de lado interesses privados e se unir a outros para certo propósito comum. Portanto, ter comunhão com os apóstolos, estar na comunhão dos apóstolos, é ter comunhão com o Deus triuno na comunhão dos apóstolos e deixar de lado interesses privados e se juntar aos apóstolos e o Deus triuno para levar a cabo o propósito de Deus. Este propósito, segundo os próximos escritos, tem dois lados: que os crentes cresçam na vida divina por meio de permanecer no Deus triuno e, baseado no nascimento divino, viver a vida da justiça divina e do amor divino para vencer o mundo, a morte, o pecado, o diabo, os ídolos, dois, aqui diz, para que as igrejas locais sejam edificadas como candelabros para o testemunho de Jesus e se consumem na Nova Jerusalém, como a expressão plena de Deus pela eternidade. Nossa participação no desfrute dos apóstolos do Deus triuno é o nosso se juntar a eles e com o Deus triuno para o seu propósito divino, que é comum a Deus, aos apóstolos e a todos os crentes. Este é o tópico de Primeira de João. Especialmente Primeira de João. É o mistério da comunhão da vida eterna. E diz, a comunhão é o fluir da vida eterna em todos os crentes, ilustrado pelo fluir da água da vida na Nova Jerusalém. A realidade do corpo de Cristo, a vida da igreja na prática, é o fluir do Senhor Jesus em nós. E esse que flui deve ter a preeminência em nós. Na verdade, essa comunhão da qual estamos falando é o fluir que está em todos nós, os crentes. À medida que vivemos essa vida, a realidade do corpo de Cristo, precisamos garantir que esse fluir tenha a preeminência em nós. Eu disse que esse fluir em nós, que é o fluir do preeminente, então podemos viver na realidade do corpo de Cristo. Louvado seja o Senhor. Então chegamos à letra B. Comunhão é o Deus triuno que flui. Será que esse é o nosso entendimento de comunhão? A comunhão é o Deus triuno que flui. Então, quando nos juntamos para ter comunhão, precisamos ter a certeza de que o Deus triuno está fluindo. Algumas vezes, vamos ter comunhão, mas temos apenas falar uns com os outros, contar coisas. Mas a real comunhão é permitir que o Deus que está em nós flua. Deve ser o fluir do Deus triuno, que é o Pai como a fonte da vida, o Filho é o jorrar da vida e o Espírito é o rio da vida. Esse fluir resulta na totalidade da vida eterna, que é a Nova Jerusalém. Então, precisamos de tal fluir em nós para sermos supridos com vida. E essa vida nos leva ao nosso destino, que é a cidade de vida. Sedes. Comunhão é um infundir do Deus triuno, o Pai, o Filho e o Espírito, aos crentes como sua porção e bênção únicas, para eles desfrutarem não apenas hoje, mas hoje e pela eternidade. Então, creio que isso seja maravilhoso? Isso é de fato o Evangelho. Esse Deus triuno não é apenas para desfrutarmos hoje, mas desfrutarmos. Não é apenas para depois de morrermos, mas para desfrutarmos hoje. Não é maravilhoso sabermos disso? Eu, de fato, creio, sinto que se não soubermos disso, a vida cristã é entediante. Mas se vermos isso, a vida cristã, ela é cheia de desfrute. Chegamos ao ponto D. Comunhão indica colocar de lado interesses pessoais e unir-se aos outros por um certo propósito comum. Logo, estar na comunhão divina é colocar de lado nossos interesses pessoais e nos unir aos apóstolos e ao Deus triuno para levar a cabo o propósito de Deus. Este ponto está nos dizendo que se de fato queremos desfrutar esta comunhão, precisamos colocar de lado nossos interesses pessoais. E diz, comunhão vem do ensinamento. Se ensinarmos de maneira errada e diferente do ensinamento dos apóstolos, o ensinamento da economia de Deus, nosso ensinamento produzirá uma comunhão sectária e divisiva. Desde o início da vida da igreja em Atos. Eles continuaram perseverantes na comunhão e no ensinamento dos apóstolos. Hoje, na nossa vida da igreja, devemos continuar, perseverar no ensinamento dos apóstolos. Podemos dizer que na vida da igreja não temos a liberdade de ensinar outras coisas. Nossa limitação é ensinar o ensinamento dos apóstolos. É assim que diz que 1 João revela os princípios da comunhão divina. Seguindo isso, 2 de João revela que não devemos ter comunhão alguma com aqueles que negam Cristo. E 3 de João revela que devemos permanecer na comunhão única da família de Deus, encaminhando aqueles que viajam pelo Evangelho e pelo ministério da palavra de maneira digna de Deus. E não amando ser o primeiro na igreja. Louvado seja o Senhor. Quando eu vim aqui essa vez, de fato, louvei o Senhor. Há tantos santos que estão dispostos a viajar tão longe por causa deste Evangelho. Não é sem dificuldades. Mas a alegria que desfrutamos é muito maior do que as dificuldades de viajar. Algumas vezes eu não entendo do que vocês estão falando. Mas louvado seja o Senhor. Ainda consigo desfrutar do seu espírito. Vocês desfrutaram de todas as orações quando partimos o pão? Eu não entendi o que eles estavam orando. Mas eu não preciso, na verdade, entender, eu ainda posso desfrutar. Podemos participar de maneira comum de todas as orações. Louvado seja o Senhor por tal mesa do Senhor. Na igreja em Anaheim, temos cinco línguas, cinco idiomas. Eu já acho que é complicado demais. Eu não sei quantas línguas temos aqui. Eu louvo o Senhor. Todos podemos vir e desfrutar dessa comunhão do Deus triuno. Não é muito bom? Happy. Algarismo Romano 2. Quando chegamos aos algarismos romanos 2 e 3, a prática real do encargo desta mensagem. 2 diz: a comunhão da vida eterna é a realidade de viver no corpo de Cristo, na unidade do Espírito. A diz: nós entramos no aspecto vertical da comunhão divina pelo Espírito Divino, o Espírito Santo. Esse aspecto da comunhão refere-se à comunhão que temos com o Deus triuno ao amá-lo. Quando chegamos a essa seção do esboço, estamos falando de que essa comunhão da qual estamos falando tem um aspecto vertical e também um aspecto horizontal. A está falando do aspecto vertical. Este aspecto vertical da comunhão divina é pelo Espírito Divino, o Espírito Santo. E esta é a nossa comunhão com o Deus triuno. Oh, temos comunhão com Ele porque o amamos. Não é maravilhoso que na mesa do Senhor todos podemos dizer: Senhor, te amo. Nós o amamos porque queremos ter comunhão com Ele. Em 1 João 1:6, se dizemos que temos comunhão com Ele e andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas louvado seja o Senhor, hoje nós o amamos e podemos ter comunhão com Ele. Podemos ser de fato seus adoradores. No ponto B, vemos o aspecto horizontal dessa comunhão divina, que é pelo nosso espírito humano. Esse aspecto da comunhão refere-se à comunhão que temos uns com os outros, que é pelo exercício do nosso espírito humano. E por meio dessa comunhão, nós vamos amar uns aos outros. Louvado seja o Senhor por esse aspecto vertical e louvado seja o Senhor por esse aspecto horizontal. Recentemente, na igreja em Anaheim, porque temos tantos novos, eles não sabem exatamente o que fazemos na mesa do Senhor. Então, temos tido uma série de conferências falando acerca da mesa do Senhor. E nós sabemos que chamar este partir do pão de mesa do Senhor significa que o Senhor quer que nós nos ajuntemos e temos comunhão com Ele e uns com os outros. De fato, temos que ter comunhão com Ele e também comunhão uns com os outros. Você pode desfrutar o Senhor na sua casa, mas o desfrute do Senhor juntos é incomparável. Você diz:
comunhão divina e uma comunhão entrelaçada. Comunhão entrelaçada. A comunhão horizontal está entrelaçada com a comunhão vertical. Louvado seja o Senhor. Nossa comunhão está entrelaçada. Quando temos comunhão com o Senhor, nós usamos e tocamos o Espírito Santo. Mas devemos saber que esse Espírito Santo hoje está no nosso espírito. Louvado seja o Senhor por esse Espírito mesclado. Por causa desse Espírito mesclado, podemos ter essa comunhão entrelaçada. Louvado seja o Senhor. Então, quando olhamos o que fizeram os apóstolos? Um aqui diz: a experiência inicial dos apóstolos era a comunhão vertical com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Mas quando os apóstolos relataram a vida eterna aos outros, eles experimentaram o aspecto horizontal da comunhão divina. Então, qual vem primeiro? Vertical ou horizontal? Quanto aos apóstolos, vertical primeiro. E logo, a comunhão horizontal. Mas quando as pessoas te perguntam o que vem primeiro, não tente responder rápido demais. Temos que chegar ao número dois aqui. Nossa comunhão horizontal com os santos nos introduz na comunhão vertical com o Senhor. Então, a nossa comunhão vertical com o Senhor nos introduz na comunhão horizontal com os santos. Então, o que devemos fazer? Devemos manter tanto o aspecto vertical quanto o horizontal da comunhão divina, a fim de sermos saudáveis espiritualmente. Louvado seja o Senhor pelos apóstolos. Tiveram uma maneira de ter comunhão com o Deus triuno. Eles não guardaram o Deus triuno para si mesmos. Mas eles estavam dispostos a ter comunhão com todos os santos. Tinham o vertical primeiro e depois o horizontal. Mas na nossa experiência, muitas vezes, estamos longe, bem longe do Deus triuno. Mas louvado seja o Senhor, alguém venha nos visitar. Então, primeiro tivemos comunhão horizontal. Por meio dessa comunhão, fomos levados ao Deus triuno. Louvado seja o Senhor. Vamos manter tal tipo de comunhão. Ambos. Vertical e horizontal. Então seremos saudáveis. Você será saudável espiritualmente. Algumas vezes, podemos ser saudáveis no nosso corpo. Quando o irmão Lee fala dos grupos vitais, ele disse que um grupo vital não é como uma reunião grande e pequena.
Quando nos reunimos em uma reunião grande, como esta, em geral, cantamos um hino. Então, temos algumas mensagens. Então, temos comunhão. Mas quando o irmão Lee estava falando dos grupos vitais, você vem? Você tem comunhão primeiro. Abrimos uns aos outros. Ainda ter comunhão acerca das suas necessidades, situação, para que possamos ter de fato oração uns com os outros e ajudar de maneira prática uns aos outros a prosseguir no Senhor. Louvado seja o Senhor por tal tipo de comunhão. Oh, de fato, atesouramos tal tipo de comunhão. Aquele hino que cantamos, 1191 em inglês, está no livro de Esboços. Diz que de dentro do meu espírito flui uma fonte de água viva. O Deus triuno fluindo em mim. Louvado seja o Senhor, Deus triuno flui em mim. O Pai é o manancial. Cristo Filho, o fluir e o Espírito da vida a mim. Eu valorizo tanto esse hino. Em uma das situações que ocorreu em uma das igrejas, houve uma tempestade na igreja. Sabem como vencemos essa tempestade? Por meio de cantar este hino repetidas e repetidas vezes. Foi algo muito significativo. Como podemos lidar com nossos problemas? Seres humanos são cheios de problemas. E se você se junta com outros, temos mais problemas. Há uma maneira de lidar com todos esses problemas. E permitir que este Deus triuno flua em nós. Quando eu pergunto às pessoas como elas estão indo na vida da igreja, quando elas dizem, ah, tudo bem. Eu não creio totalmente. Tudo bem, quer dizer que. Ah, para de falar comigo sobre isso. Mas louvado seja o Senhor. Todos sabemos que todos temos problemas. Mas louvado seja o Senhor. Há uma maneira de nós vencermos todos esses problemas. Vencer Satanás, o pecado, o mundo. É permitir que esse Deus triuno flua em nós. Oh, ele é o Deus triuno que está sentado no trono. E saindo desse trono, flui a água da vida. E a árvore da vida deste e daquele lado. Apenas devemos ir a ele. Permitir que ele flua. Ele deve ser o preeminente. Se você está entronizado e não ele, não há fluir. Louvado seja o Senhor. Ele é o que está no trono. E se vamos a esse trono, ele flui. Então vamos agora a B. B. Ponto B é muito importante. Diz que a comunhão divina é tudo na vida cristã. Vamos ler essa frase mais uma vez. A comunhão divina é tudo na vida cristã. A comunhão divina é tudo na vida cristã. Se você não tem esse fluir, você não tem uma vida cristã adequada, genuína. Um diz: quando a comunhão desaparece, Deus também desaparece. Ó, Deus vem com a comunhão. Nessa comunhão divina, Deus está entrelaçado conosco. Esse entrelaçar é o mesclar de Deus com o homem para introduzir o elemento constituinte divino no nosso ser espiritual para o nosso crescimento e transformação em vida. Podemos dizer que essa comunhão divina é tudo na vida cristã. E também podemos dizer que essa comunhão divina é o Espírito. Sem Espírito, não há comunhão e não há vida da igreja. Louvado seja o Senhor. Para nós entendermos isso, é bom que entendamos que este espírito é o fluir da vida. Deus, como manancial no Filho, vem a nós como espírito. Por isso, podemos dizer que este espírito é a comunhão. É como quando você fala acerca da eletricidade. Eletricidade é a corrente da eletricidade. Então podemos dizer que a eletricidade é a corrente. Se não houver corrente, não há eletricidade. Então podemos dizer que se não há fluir, não há espírito. E se não há espírito, não há a vida da igreja real. Ó, se permitirmos que esse espírito flua em nós, os seus constituintes divinos estão nos transformando. Ó, louvado seja o Senhor. Número 3 diz: a comunhão divina nos entremescla, tempera, ajusta, harmoniza e mescla no corpo. Eu fui muito tocado por esse ponto. Há um livro chamado Deus Triuno para ser vida para o homem que partilha. E quando você chega ao capítulo 17 deste livro, mais do meio ao final dessa mensagem, há uma seção chamada O Relacionamento entre a comunhão vertical e horizontal, os aspectos da comunhão divina.
Essa comunhão vertical está muito relacionada à comunhão horizontal. Essa sessão diz. E há um relacionamento próximo entre os aspectos vertical e horizontal da comunhão divina. Essa comunhão vertical com o Senhor é afetada pela nossa comunhão horizontal com outros. Ouçam isso. Se não tivermos um relacionamento adequado com aqueles ao nosso redor, é difícil ter uma boa comunhão com o Senhor verticalmente. A razão disso é que a comunhão divina é uma comunhão. Todos os dias devemos estar na comunhão divina, ambos verticalmente e horizontalmente. A maioria de nós podemos achar que cada dia começamos a comunhão no seu aspecto vertical, seguido pelo aspecto horizontal. Mas a maioria das vezes está na nossa experiência. A maioria das vezes, isso não é a nossa experiência. Acredito que a maioria de nós temos nossos cônjuges e membros da família. Nossa comunhão geralmente começa horizontalmente, com companheiros de quarto que vivem conosco. Então, nossa comunhão começa horizontalmente. Se nós tivermos uma discussão com nossa esposa à noite, vai ser difícil começar nossa comunhão vertical com o Senhor pela manhã. Por isso eu disse que temos que manter. Nós precisamos manter ambos os aspectos vertical e horizontal da comunhão para sermos saudáveis espiritualmente. Se mantermos esse tipo de comunhão vertical e horizontalmente, seremos saudáveis espiritualmente. Nossa vida da igreja será gloriosa. Agora vamos ao algarismo número 3. A fim de permanecermos no desfrute da comunhão divina, nós precisamos tomar Cristo como nossa oferta pelo pecado, para o pecado que habita interiormente em nossa natureza. E como nossa oferta pela culpa, para os atos pecaminosos em nossa conduta. Primeira de João. Faz referência às cinco ofertas básicas. Primeiro temos o holocausto. Depois, a oferta de manjares. Então temos a oferta pela paz. E depois dessas três ofertas, a oferta pelo pecado. E então, a oferta
pelas transgressões, pela culpa. Aqui, nessa sessão, estamos falando principalmente da oferta pelo pecado e da oferta pela culpa. Quando o homem caiu, a natureza pecaminosa de Satanás foi injetada dentro dele. Então, há uma natureza pecaminosa em todos nós. Lidar com essa natureza pecaminosa é tomar Cristo como nossa oferta pelo pecado. Porque temos essa natureza pecaminosa em nós pecamos. Na verdade, fazemos muitas coisas pecaminosas. E por todas essas ações pecaminosas, precisamos da oferta pela culpa. Para a natureza pecaminosa, a oferta pelo pecado. E para os atos pecaminosos, a oferta pela culpa. Então, para permanecermos nessa comunhão divina, precisamos lidar com a nossa natureza pecaminosa e também com os nossos atos pecaminosos. Louvado seja o Senhor, por causa disso, quando o Senhor vem, ele vem em dois aspectos. Se você vai em João 1:29, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Há um lidar com a nossa natureza pecaminosa. Aí se você vai a João 3, especialmente versículo 14, há uma conversa entre o Senhor e Nicodemos. E ele está dizendo a Nicodemos que Nicodemos é uma serpente. Por um lado, ele é o Cordeiro que morreu por nós. Por outro, ele veio a esta terra para tomar a forma de uma serpente. Para lidar com todos os nossos atos pecaminosos. Então, se você vai a João 3:14, há uma nota de rodapé lá, a nota de rodapé 1, que diz: João 3:14, nota 1. Três 14. Três 14 diz. Vocês têm a Bíblia? Podem ler? Tranquilo. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, é necessário que o Filho do Homem seja levantado. Há uma nota de rodapé em serpente. Que você vai ao segundo parágrafo. Diz que Nicodemos deveria se considerar um homem moral e bom. Mas a palavra do Senhor nesse versículo implica E não importa quão bom Nicodemos fosse exteriormente, ele tinha a natureza serpentina de Satanás interiormente. Como um descendente de Adão, ele havia sido envenenado pela antiga serpente. E a natureza da serpente estava dentro dele. Oh, ele precisava do Senhor, não apenas para que ele fosse o Cordeiro de Deus que tira o seu pecado, mas também na forma de uma serpente, para que sua natureza serpentina fosse lidada na cruz e para que ele tivesse vida eterna. No princípio, lançado no capítulo 2, isso é mudar a morte em vida. Louvado seja o Senhor por ser o Cordeiro que tira nossos atos pecaminosos e por ter tomado a forma de uma serpente para lidar com nossa natureza pecaminosa. Agora, em A, queremos ver. Este pecado é Satanás, uma pessoa. Satanás é a natureza maligna. Pecado é a natureza maligna de Satanás, que se injetou no homem, na sua queda. E se tornou a natureza pecaminosa, que mora, atua e opera como uma lei no homem caído. Pecamos porque temos uma natureza pecaminosa. Essa natureza pecaminosa é simplesmente Satanás que foi injetado em nós e se tornou uma lei do pecado que opera em nós. B diz: tomar Cristo como nossa oferta pelo pecado significa que nosso velho homem é tratado. Que o pecado da natureza do homem caído é condenado. Que Satanás, como próprio pecado, é destruído. Que o mundo é julgado. E que o príncipe do mundo é expulso. Que coisa maravilhosa quando tomamos Cristo como nossa oferta pelo pecado. Todas essas coisas negativas foram tratadas. Eu, de fato, espero que vejamos o quão caído nós somos, para que venhamos ao Senhor para tomá-lo como nossa oferta pelo pecado. Uma das coisas que observei do irmão Lee, quando chegamos para orar, primeira coisa que ele orava era confessar seus pecados. Não sei por que ele precisava fazer isso todo o tempo. Porque se ele tinha que fazer isso, eu também tenho que fazer isso. Não é verdade?
Mas ele quer nos dizer que nós somos caídos. Se queremos ter comunhão adequada com o Senhor, precisamos lidar com os nossos pecados. Precisamos tomar Cristo como nossa oferta pelo pecado. Oh, que o Senhor de fato nos toque quanto a isso. Assim como quando Deus mostrou a Moisés quem ele era. Disse: o seu cajado é uma serpente. Sua mão é leprosa. E a água que ele depende para beber é sangue. É sangue de morte. Sangue morto. De fato, precisamos do nosso Senhor. Louvado seja o Senhor. Ele fez tudo e podemos tomá-lo como nossa oferta pelo pecado. Undis, a palavra príncipe em o príncipe deste mundo, implica autoridade ao poder e à luta por poder. Na nossa vida, o príncipe deste mundo foi julgado, foi expulso. Será que foi expulso? Quando oramos, pensamos que estamos falando de outros. Mas há algo em nós que sempre quer lutar com outros. Quando servimos uns com os outros, sempre aparece algo e você quer lutar por isso. Você luta porque aquele que luta ainda não foi expulso. Você precisa pedir ao Senhor que de fato o expulse. Dois dias. A luta por poder é a consequência, o resultado da carne, do pecado, de Satanás, do mundo e do príncipe do mundo. Espero que na nossa vida de serviço na igreja não lutemos uns com os outros. Queremos expulsar os demônios, expulsar Satanás, príncipe deste mundo. Então, não devemos permiti-lo que tenha nenhum caminho na nossa vida da igreja, nem na nossa vida familiar. Não há nenhuma razão pela qual o marido deve lutar com sua esposa e sua esposa com o marido. Tudo é o resultado daquele que luta em nós. Três diz: a lei do pecado. Há uma lei do pecado. Há duas leis aqui, a lei do pecado e a lei da oferta pelo pecado. A lei do pecado em nossa carne é o poder, força e energia espontâneos para lutar com Deus. Mas louvado seja o Senhor, a lei da oferta pelo pecado. A lei da oferta pelo pecado. É a lei da vida do Cristo pneumático. O qual desfrutamos para automática e espontaneamente nos libertar da lei do pecado. Louvado seja o Senhor. Sedes
Nós participamos de Cristo como nossa oferta pelo pecado, no sentido de o desfrutarmos como nossa vida. Ó, a vida que carrega os pecados dos outros, a fim de que sejamos capazes de carregar os problemas do povo de Deus, ministrando-lhes Cristo como a vida que lida com o pecado, para eles serem mantidos na unidade do Espírito. Vamos ler o ponto C juntos. Nós participamos de Cristo como nossa oferta pelo pecado, no sentido de o desfrutarmos como nossa vida, a vida que carrega os pecados dos outros, a fim de que sejamos capazes de carregar os problemas do povo de Deus, ministrando-lhes Cristo como a vida que lida com o pecado, para eles serem mantidos na unidade do Espírito. Temos a vida que lida com o pecado em nós. Temos que participar desta vida, para sermos todos mantidos na unidade do Espírito. D, por meio da nossa comunhão genuína, íntima, viva e amorosa com Deus, que é luz, nós perceberemos que somos pecaminosos e tomaremos Cristo como nossa oferta pelo pecado e oferta pela culpa. É muito, muito necessário percebermos que somos pecaminosos. Para tomarmos Cristo como nossa oferta pelo pecado e oferta pela culpa. Oh, louvado seja o Senhor, eu de fato amo o ponto 1 aqui. Diz: quanto mais amarmos o Senhor e o desfrutarmos, mais saberemos quão malignos nós somos. Precisamos amar o Senhor e desfrutar o Senhor. Então ele será não só o Deus que é amor, mas o Deus que é luz. E ele vai resplandecer sobre nós, para nos levar a ver quão pecaminosos nós somos. Ver quão pecaminosos somos, quando malignos somos, é necessário para tomarmos Cristo como nossa oferta pelo pecado e oferta pela culpa. Dois diz: perceber que temos uma natureza pecaminosa e tomar Cristo como nossa oferta pelo pecado nos faz ser julgados e subjugados. Oh, precisamos dessa percepção, porque essa percepção nos preserva, porque ela faz com que não tenhamos nenhuma confiança em nós mesmos. Muitas vezes, somos tão confiantes. Mas se de fato irmos ao Senhor, vamos perder nossa confiança em nós mesmos, no nosso ego pecaminoso. Precisamos louvar o Senhor e pedir ao Senhor: julgue-nos nesses dias, nesta era, e não no dia de julgamento, de juízo, para que possamos entrar no seu gozo. Muitas vezes eu orei ao Senhor: Senhor, me julgue e me subjugue hoje. Julga-me e subjuga-me. Não me permita ser bem-sucedido. Oh, temos que vir a Ele e dizer: Senhor, seja o preeminente. 3 diz: o homem criado por Deus para o propósito de expressar e representar Deus não deve ser para nada além de Deus e deve ser completamente por Deus. Agora ouçam. Isso é uma definição muito forte do que é pecado. Assim, tudo o que fazemos a partir de nós mesmos, quer seja bom ou maligno, é para nós mesmos. E uma vez que é para nós mesmos e não para Deus, é pecaminoso, pecaminoso aos olhos de Deus. Pecado é ser para o ego. Fomos criados para Deus. Vemos isso em Gênesis 1:26. Fomos criados na sua imagem e semelhança para expressá-lo e representá-lo. Então, se não fizermos isso, somos pecaminosos aos olhos de Deus. Tudo feito para nosso ego é pecaminoso aos olhos de Deus. Todos fomos criados, formados, e todos fomos feitos para a sua glória, para ele ser expressado. Há de servir o Senhor para nós mesmos é pecado. Pregar a nós mesmos é pecado. Praticar nossos atos de justiça, como dar esmolas, orar e jejuar, para nós mesmos, para nos expressarmos e exibirmos, é pecado. Elas parecem coisas boas, mas se não é para o Senhor, é pecado. Se diz amar os outros para nós mesmos, para o nosso homem, posição, benefício, orgulho, é pecado. Ouçam, pais. Criar os nossos filhos para nós mesmos e para o nosso futuro é pecado. Senhor Jesus, então, se virmos tudo isso, de fato temos que tomar Cristo como nossa oferta pelo pecado. Quatro diz: o Senhor usa os nossos fracassos para nos mostrar quão horríveis, repulsivos e abomináveis nós somos, fazendo com que abandonemos tudo o que é do ego
e dependamos completamente de Deus. Oh, que dependamos completamente de Deus. Devemos orar como o salmista em Salmo 51. Seja gracioso para comigo, ó Deus. Segundo a sua bondade, benevolência amorosa. Segundo a grandeza das suas compaixões, remove as minhas transgressões. Não mais tranquilo. Salmo 51. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Versículo 10. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito reto. Todos leamos e juntos. Tomar Cristo como a realidade da oferta pela culpa é experimentá-lo como o Redentor, o resplandecente e aquele que reina, a fim de desfrutá-lo como suprimento de vida na comunhão de vida. Irmãs, um. Irmãos, dois, se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel em sua palavra para perdoar-nos os nossos pecados e justo em sua redenção para nos purificar de toda injustiça. Além disso, Cristo, como nosso irmão mais velho, é nosso advogado com o Pai para restaurar nossa comunhão interrompida com o Pai, a fim de permanecermos no desfrute da comunhão divina. Este ponto é muito importante. Porque está dizendo que não importa como somos, temos Cristo como nosso advogado com o Pai. Nós não podemos defender a nossa própria causa. Precisamos de um advogado, um lawyer. Precisamos de alguém assim. Este é Cristo. Cristo é nosso advogado. Podemos confiar nele. E ele vai lidar com todo o nosso caso. Irmãs, três, a purificação do sangue de Jesus, o Filho de Deus, resolve. Resolve todos os nossos problemas da separação de Deus e salva da culpa da nossa consciência, capacitando-nos assim ter uma vida diária cheia da presença de Deus. Louvado seja o Senhor. Irmãos, quatro. tomar Cristo como nossa oferta pela culpa, com a confissão dos nossos pecados na luz divina, é a maneira de beber Cristo como a água viva para nos tornarmos a nova Jerusalém. Todos juntos, cinco. Tomar Cristo, oferta pela culpa, para receber o perdão de pecados, resulta em temermos Deus e amarmos Deus. Todos juntos, algarismo humano 4, ao desfrutarmos Cristo na comunhão divina, nós experimentamos continuamente um ciclo em nossa vida espiritual de quatro coisas cruciais: a vida eterna, a comunhão da vida eterna, a luz divina e o sangue de Jesus, o Filho de Deus. Esse ciclo nos faz progredir no crescimento da vida divina até alcançarmos a maturidade de vida para chegarmos coletivamente a um homem maduro, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Então eu vou ler 1 João 1:7. Se andarmos na luz, como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, purifica-nos de toda a injustiça. Ah, essa palavra sangue, sangue de Jesus Cristo. Na nota de rodapé 3, a parte final dessa nota de rodapé diz: diz que nosso relacionamento com Deus é inquebrável, indestrutível. Nosso relacionamento com Deus é inquebrável. Porém, nossa comunhão com Ele pode ser interrompida. A primeira é de vida, enquanto a última se baseia no nosso viver, a nossa conduta, que também faz parte da vida. Um é incondicional e o outro é condicional. Nossa comunhão, que é condicional, precisa ser mantida pela purificação constante do sangue do Senhor. Agora vamos a isso. Nessa seção da palavra, há um ciclo na nossa vida espiritual. Um ciclo formado de quatro coisas cruciais: a vida eterna, a comunhão da vida eterna, a luz divina e o sangue de Jesus, o Filho de Deus. A vida eterna resulta na comunhão, e a comunhão da vida eterna traz a luz divina. E a luz divina
aumenta a necessidade pelo sangue de Jesus, o Filho de Deus, para que tenhamos mais vida eterna. Quanto mais temos vida eterna, mais dessa comunhão recebemos dela. Quanto mais comunhão da vida divina nós desfrutamos, mais da luz divina nós recebemos. E quanto mais luz divina recebemos, mais participamos da purificação do sangue de Jesus. Ouçam, tal ciclo nos leva adiante no crescimento da vida divina até alcançarmos a maturidade em vida. Louvado seja o Senhor, quando cremos nele, recebemos a vida eterna. Agora precisamos continuar na comunhão dessa vida eterna. Quanto mais temos comunhão nessa vida eterna, mais teremos a luz eterna. Então nós vamos ao Senhor e pedimos pelo sangue e sua purificação. E por meio dessa comunhão entrelaçada, nós crescemos em vida até nos tornarmos a nova Jerusalém. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, que nos leve a seguir crescendo nele. Crescer até a maturidade. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Oremos de dois em dois.